9h34. Setembro é um mês de conscientização sobre a alopecia areata, ou queda de cabelo. E para falar sobre prevenção, nós estamos recebendo, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, a dermatologista Tamara Vanzella está ao vivo com a gente. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Oi, Luciana. Tudo bem, você?
Tudo certo. Doutora, queda de cabelo, calvície, são a mesma coisa? Queda de cabelo pode ser temporária ou é definitiva? Explica pra gente.
Não é a mesma coisa. A gente tem vários tipos de queda de cabelo, né? Alopecia, ela quer dizer um termo que é falha ou queda de cabelo. A gente precisa determinar qual é o tipo. Então, setembro a gente fala da areata, que é um tipo de doença autoimune que vai deixando falhinhas redondinhas, bem diferente da calvície. Na calvície é aquela queda genética, que a gente, os homens perdem entradas, perde coroa, e as mulheres vai alargando a linha do meio do cabelo, tá? E existem outros tipos de queda também, temporárias, por exemplo, pós-infecção, pós-cirurgia. Então, existem vários tipos de queda de cabelo, vários tipos de alopecia, e por isso é tão importante a gente investigar.
Então, quer dizer que setembro é um mês de prevenção a esse tipo específico de alopecia, que é a areata.
Exatamente. A areata, por que, que tem um mês só para ela, né? Porque a alopecia areata, ela pode ser muito estigmatizante para o paciente, tá? Ela é muito comum, em qualquer idade, né? Muitos 5% da população pode ter, que são aquelas falhinhas redondinhas, que o homem pode ter na barba, pode ter no cabelo, muita gente já teve, né? Essa, ela é simples, normalmente ela se resolve, mas existem outros tipos de alopecia areata que pode evoluir para formas mais graves, como, por exemplo, uma areata total, que o paciente perde todo o cabelo, fica todo sem cabelo, ou universal até, que perde sobrancelha, cílios e todo o pelo do corpo. E isso traz uma baixa autoestima, traz um estigma, então tem um mês dedicado a esse tipo de alopecia. E é muito bom porque a gente está tendo muitos tratamentos novos para esses tipos mais graves, tá?
E por que ocorre esse tipo de queda de cabelo?
Esse tipo de alopecia areata, ela é autoimune. Então, o que é uma doença autoimune? O nosso próprio organismo começa a criar uma defesa contra o nosso cabelo, tá? Então, gera uma inflamação no cabelo e ele vai... Essa inflamação vai fazendo com que o cabelo caia. Por que que essa inflamação acontece, né? Por que que acontece essa defesa? A gente não tem certeza. Existe componente genético, existe componentes desencadeantes. Por exemplo, uma infecção viral, um estresse pode desencadear. Então, são vários mecanismos envolvidos, mas nós sabemos que é uma doença autoimune. O paciente tem uma defesa contra o seu próprio pelo.
E é possível reverter, então?
Exatamente. No tipo em placas, que é aquela mais simples, que são as falhas redondinhas, lisas, né? Bem pequenas, a gente consegue, na maioria das vezes, resolver 100% com o tratamento. Nas outras mais graves, como na total e na universal, a gente precisa de medicações, que são medicações via orais, de uso contínuo. Nesse caso, muitas vezes se torna uma doença crônica. Então, precisa de um tratamento crônico. Tem pacientes que vão tomar medicação para o resto da vida. Esses medicamentos, eles estão vindo agora para o Brasil e tem melhorado muito o prognóstico. Então, a gente tem conseguido melhorar o crescimento dos fios, coisa que antes a gente não conseguia.
Uhum. E como é o tratamento para as falhas mais simples, então?
Tá, então os tratamentos para mais simples, primeiramente, a gente precisa investigar, ver se tem algum outro uma causa que está ocorrendo. Então, por exemplo, um hipotireoidismo pode ajudar a causar, né? Pode estar associado. Então, a gente vai investigar e a gente vai tratar principalmente com aplicações de produtos tópicos, tá? Algumas loções capilares, pomadas e, às vezes, faz infiltração. O que que é isso? A gente precisa dar injeçãozinha de medicação, né, nessas placas para o pelo desinflamar e voltar a nascer.
E esse tratamento é demorado? Geralmente, leva quanto tempo?
Ele leva de 3 a 6 meses, tá? Em geral, o paciente acompanha, pode fazer sessões mensais de aplicação, em casa continua com as loções e, normalmente, em 6 meses a gente consegue repilar essa placa.
E daí a pessoa tá livre daquele problema ou ele pode voltar?
Pode voltar. Essa é uma ótima pergunta, porque a alopecia areata, ela tende a ser recorrente. Então, os pacientes que têm uma vez, eles têm muito mais chance de ter novamente, que pode ser num tempo breve, pode ser um tempo depois. Então, são pacientes que precisam ficar vigilantes com relação à sua condição capilar.
E como deve ser essa vigilância?
tem que ficar de olho. Muitas vezes é o cabeleireiro que percebe, gente, o barbeiro, né? Porque pode ter placas atrás. Então, eu sempre oriento a ficar de olho se tá tendo falha, se tá tendo queda. Porque vai começar a aparecer como uma lesãozinha redondinha e sem cabelo. Ou perda de cílios, ou uma falha na sobrancelha, ou uma falha na barba. Então, essa vigilância é diária, semanal, sempre olhar o cabelo para ver se não tá tendo retorno dessa falha.
E a alopecia areata, ela é mais estigmatizante, ela é estigmatizante por quê? Mais do que, tipo, do que a calvície, por exemplo?
Luciana, ela é quando é muito, quando são os casos mais graves, tá? Então, assim, a gente tem em placas, que são casos únicos, mas pode ter várias placas que se unem no couro cabeludo, então deixa aquele cabelo bem falho, ralo, que não cresce, o paciente tem que usar até peruca, prótese, né, que são as falhas difusas, né? E tem aquela que é total, que perde tudo. Então, a perda do cílio, a universal, né? A perda dos cílios, a sobrancelha, perde todo o cabelo. A calvície, vamos dizer assim, ela é estigmatizante, mas ela é mais comum. E mesmo o homem que tem o grau mais avançado da calvície, ele ainda vai manter cabelo aqui na lateral, na região que a gente chama de temporal, e na região da nuca. E essa outra alopecia, que é a areata, ela perde tudo, realmente fica careca, e pode ser assim, de uma semana para outra, entendeu? Então, é aquela pessoa que ia trabalhar cabeludo, uma semana depois já não tem mais cabelo nenhum, e isso se torna estigmatizante, né? E por isso que a gente tem esse mês dedicado a ela.
E o tratamento, nesse caso, mais grave?
Mais grave aí são medicações via oral, tá? São medicamentos que a gente chama de pequenas moléculas. São medicações, claro, a gente tem outras que a gente usa também, a base de corticoide, a base de imunossupressores. Mas essas pequenas moléculas a gente já vem usando há alguns anos na dermatologia. São medicações, para você ter uma ideia, que dependendo do paciente custa R$7.000 por mês. Tá?
Nossa.
Mas são medicações que estão vindo para o Brasil e perdendo a sua patente, e a gente em breve vai conseguir passar para os pacientes mais em conta, né? Esse preço a gente consegue via judicial, não tem nem como o paciente arcar, né? Então a gente faz via judicial e consegue, mas agora esse ano, o ano que vem, provavelmente a Anvisa já vai liberar essas medicações e nós vamos conseguir tratar esses pacientes de melhor forma, porque essa medicação em geral dá mais resultado e faz uma repilação. Só que são medicações que tem que usar para o resto da vida. Então, por isso que a gente precisa ter essa redução, né, no preço.
E esse medicamento à base de corticoide tem efeito colateral?
O corticoide a gente administra. Existem vários tipos de corticoide, tá? É claro que toda medicação tem efeito colateral, mas hoje em dia nós temos corticoides com menos efeitos, então nós vamos administrando a dose e o tempo. O efeito colateral do corticoide depende da dose que toma e do tempo. Por isso que muitas vezes a gente dá um tempo, depois tira e entra com uma outra medicação que vai substituir para o paciente não ficar usando o resto da vida.
Se a causa exata ainda não é definida pela ciência, como prevenir?
Na verdade, não tem como prevenir, tá? Esse tipo de alopecia não existe. Outro tipo de alopecia, por exemplo, uma queda de cabelo, a gente até consegue, uma queda de cabelo simples, a gente até consegue, que a gente chama de eflúvio pelógeno, né? Você tendo uma alimentação saudável, você tendo um estilo de vida saudável, isso a gente consegue tentar prevenir. Mas a areata, não, ela é genética e autoimune, então é uma coisa que se o paciente for ter, ele vai ter. Claro que existem alguns desencadeantes, então eu sempre falo, o que, que a gente pode prevenir? Estilo de vida saudável, é o que a gente pode fazer para todo tipo de doença, eu acho que isso é independente da pele, do cabelo, que é né, alimentação correta, atividade física, estilo de vida saudável.
Bom, durante esse tratamento, alguma outra indicação, por exemplo, a lavagem do couro cabeludo, temperatura da água com que se lava o couro cabeludo?
Não, não tem alteração, não tem relação, tá, Luciana? Então, essa questão de lavar o cabelo, ela não interfere na queda, tá? Seja da alopecia areata, seja da calvície, seja em qualquer tipo de cabelo. Ah, meu cabelo tá caindo, eu vou reduzir as lavagens, isso acontece muito. Mas não há necessidade. Eu costumo dizer assim, quando você lava o cabelo, você percebe que esse cabelo cai. Mas não é que ele vai cair mais quando você lava. É que o cabelo que caiu, ele fica preso. hora que você lava, ele se desprende. Aí você vê a quantidade maior na mão. Mas não é o ato de lavar que faz cair o cabelo. O cabelo que tem que cair, ele vai cair independente de lavar ou não. Então, os pacientes que estão com quedas, não diminua a frequência de lavagem. Porque isso, às vezes, pode até piorar, sabe? Pode deixar o couro cabeludo oleoso, sujo. Então, se você lava todos os dias, continue lavando. Se você lava dia sim ou dia não, continue lavando. Porque não é o ato de lavar que vai arrancar o cabelo e fazer cair. O que tem que cair, vai cair. Ele só vai aparecer mais durante o banho.
Tá. Essa alopecia areata, ela tem incidência maior em homens ou mulheres?
São do o mesmo sexo, tá? É bem igual. E a gente tem também em crianças, tá? É muito comum crianças que podem apresentar isso. Quando a criança apresenta, normalmente tem alguma alteração psicológica. A gente precisa avaliar na escola, precisa avaliar em casa. Porque a criança pode ter uma plaquinha dessa forma também como reação.
Produtos químicos no couro cabeludo, no cabelo, tem alguma influência?
Não tem, tá? Nesse tipo de alopecia não tem relação, nem tintura progressiva, nada, tá? Não vai desencadear.
Uhum. E a incidência, ela é alta? Tem aumentado?
É, na verdade, ela é 1% da população pode ter, então isso é considerado alto para a gente dizer uma doença de cabelo, tá? Por isso até que tem um mês só para ela, né? E a gente costuma, não é que está aumentando, a gente tem diagnosticado mais, porque o paciente tem procurado mais um médico, mas não que tenha aumentado, essa frequência está se mantendo.
Uhum. Se não for tratado, o que pode acontecer? Aquela pequena queda de cabelo pode aumentar?
Pode, tá? Pode aumentar. Então, algumas lesões são autolimitadas, que a gente chama isso, elas podem até se resolver sozinha, mas a gente não sabe qual vai resolver sozinha e qual vai evoluir. Então, isso pode acontecer sim, de uma placa ir aumentando de tamanho e aparecer outra do lado e outra, e elas irem se unindo e você ficar com áreas falhas que vão desencadear baixa autoestima e, por exemplo, até precisar de uma peruca, como eu já tive vários pacientes que apresentaram, assim, no meu consultório, e depois do tratamento a gente conseguiu tirar, tá?
E daí o cabelo nasce novamente?
Nasce novamente, aí é um começo, né? Volta a crescer curto, a gente tem que esperar crescer, mas se bem tratado e no tempo certo, a gente consegue recuperar.
Tá, então questões genéticas, autoimunes, né? Que não há uma explicação exata, também estilo de vida é importante a gente ter um estilo de vida mais saudável, certo? O estresse também?
O estresse, sim. Toda doença autoimune, ela acaba sendo desencadeada pelo estresse. Não que o estresse seja a causa principal. O paciente, ele precisa ter uma predisposição, tá? Então, por exemplo, se eu ficar estressada e eu não tiver predisposição, eu não vou ter areata. Mas aquele paciente que já tem a predisposição e tem um estresse, é um forte gatilho para desencadear as crises. E é o que a gente vê. Eu tenho pacientes que são recorrentes, estão comigo anos, e vão apresentando crises, e essas crises estão sempre relacionadas ao estresse, por exemplo. Uma infecção viral, teve uma gripe, pode desencadear, tá? Fez alguma cirurgia, procedimento, pode desencadear. Então, por isso que eu falo que o estilo de vida tem que tentar ser o melhor possível. É impossível a gente tirar o estresse da vida, mas claro que tentar lidar com essas situações.
Entendi. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada, Luciana. Sempre um prazer para você também.
Nós conversamos com a dermatologista Tamara Vanzella, que nos falou sobre a alopecia areata, né? Um tipo de queda de cabelo que está relacionada a uma doença autoimune e que tem um mês dedicado, então, à conscientização desta doença.